Olá!
Olá!
Estamos de volta com mais um EP do podcast Pipoca
Delas!
Muito bem! Bom, pipoqueiros, queridos, pipoqueiras, pipokers, sei lá, vocês que sabem. Gente, hoje nós vamos falar de Yellow Jackets, que já está na segunda temporada, como nós já falamos. No Sim. outro EP que nós falamos de Yellow Jackets, nós inclusive falamos já do primeiro episódio da segunda temporada. Como é uma série que não tem aquela carga dramática, como The Last of Us, por exemplo, que a gente fala um episódio por semana, então a gente vai falar dos 5 primeiros dessa segunda temporada e depois nós voltamos com os próximos 5.
Isso, mesmo porque Yellow Jackets, como é uma série muito misteriosa, então não acontece nada, mas acontece tudo. Então, muita coisa a gente só especula, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, é melhor esperar 5 episódios e depois a gente comenta os próximos 5.
Isso, pra gente ter alguma coisa pra falar, senão a gente também não tem nada pra falar pra vocês. Porque a gente também tá na expectativa de ver o que acontece, porque não é mostrado tudo pra gente. É um suspense, então...
Pra fazer a gente ficar... pensando e criando teorias, porque não mostra nada, então a gente tem que ficar deduzindo. Mas uma hora vai mostrar.
A gente espera que acabe na terceira temporada, né?
Ai,
espero
por
que
favor.
Fique aumentando isso, esse suspense, porque... Bom.
Não, porque vai virar Lost, né? Que teve milhões de temporadas e acabou tendo um final horroroso.
Pois é, eu não vi Lost, mas todo mundo se decepcionou com esse final.
Porque a série era ótima. E Yellow Jackets tem uma pegada meio Lost, porque eles estão em acidente de avião, caindo numa ilha, sobrevivência, tem muita coisa parecida.
É bebe da fonte, né? Tudo se Sim. copia, nada se cria.
Exatamente, é sobre isso.
São 5 episódios, então, essa segunda temporada. São 10 no total como a primeira. A gente acha, né? Acredito que seja.
Ó, eu acho que vai ter 10, que agora tá acontecendo a greve dos roteiristas lá em Hollywood, né? Mas, como ela já tá gravada, eu acho que ela vai ter os 10 normal essa temporada. Eu acho que não vai afetar Yellow Jackets, eu acho.
É verdade, muita série aí vai afetar. Ainda bem que tem muitas já gravaram, já finalizaram, que vai estrear esse ano. Agora as que vão ficar pro ano que vem...
aí a sorte é que, assim, hoje em dia a gente tem roteiristas de todos os lugares do mundo. A greve é específica lá em Hollywood, pelo menos. Então muita coisa que a gente assiste de outros lugares também não vai afetar. Mas vamos torcer para que o povo pague mais os roteiristas para eles voltarem a trabalhar. Ficar pagando milhões aí pros atores, tem que valorizar os roteiristas também, né?
Exatamente, que, né? Escreve os negócios bons. Então a gente gosta por causa disso, né? Que o roteiro é bom.
Exato.
Ó, antes da gente começar aqui, aquilo de sempre. Curte, compartilha esse EP, compartilha o podcast, tá nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem Twitter, tem TikTok, tem tudo, tá? Pipoca Delas, é só ir lá.
Eu sempre deixo na descrição de todos os episódios, todas as redes sociais. Só que eu não sei, depende do streaming que cada um usa, eu não sei como que aparece. Mas eu coloco em todas as descrições.
Então é super fácil de encontrar, tá? Nada muito complicado. A segunda temporada até aqui tá começando a nos... Ah, lembrando, antes de começar de novo. Tem spoiler. Quem ainda não viu, segura. Assiste e depois vem aqui ouvir a gente.
Vai ter spoiler dos 5 primeiros episódios da segunda temporada.
Exatamente, tá? Então a gente vai comentar esses 5 primeiros. A segunda temporada já começa a nos mostrar coisas, né? Mais coisas do que a da primeira, que a gente ficou meio no escuro, não sabe o que aconteceu lá no acidente de avião com elas. A segunda já começa a mostrar um pouquinho, ainda não... Os 5 primeiros não é assim, ó...
O primeiro episódio não mostra tanta coisa. Na verdade, a gente comentou do primeiro episódio, mas eu acho que a gente esqueceu de comentar que a Shona, quando ela tá lá mexendo no corpo da Jack, né, alucinando, cai a orelha da Jack e ela acaba depois comendo essa orelha, né?
Hannibal
total. Olha a referência aí. Kingo.
Vamos só relembrar que, assim, o primeiro episódio, na verdade, tudo aquilo que aconteceu, como acabou a primeira temporada, a Shona matou o rapaz, né, o Adam,
isso.
E a segunda temporada, a parte dela é essa, é ela tentando esconder esse assassinato aí. O marido sabe, como a gente já falou na primeira, o marido, isso tudo a gente já viu na primeira, sabe? O primeiro episódio da segunda é a Shona tentando esconder esse assassinato desse moço que ela matou lá na primeira temporada, no final, o Adam. o mecânico, a amante, o esposo dela, o marido dela sabe, e agora a filha dela está desconfiada. Por quê? Porque a filha dela sabia, descobriu do caso. E como o rapaz morreu, ela está super desconfiada da mãe.
É, e o pai, né, o marido da Shona, não quer que a filha descubra de jeito nenhum. Porque ela é adolescente, né, gente? Nem eu ia querer que ela soubesse.
É, nem a Shona. A Shona fica tentando ali. A Shona é legal. Eu queria falar um pouco da Shona, porque ela é diferente. Ela tem uma personalidade, você olha, ela parece passiva, aquela dona de casa, ela fala mansinho, mas ela tem uma coisa dentro dela, assim, de briga, de... Tanto que ela matou o Adam, né? Assim, pá. Sim. Que a atriz é muito boa, porque ela é toda fofa, né? Toda meiga, ela fala baixo.
Ela parece fofa, mas por dentro ela é agressiva, né?
Nossa, isso. Ela tem uma agressividade ali dentro que quer explodir, né?
É, ela é o lobo em pele de cordeiro mesmo, né?
Muito. E ela é assim desde nova, quando ela tinha os embates com a Jack, né? Que ela queria a vida da Jack, assim, tudo que a Jack tinha. Então ela foi lá, pegou um namorado. Falando em Jack, vamos dar um fim pra essa moça, porque ela morreu, né, gente? Vocês lembram? Foi congelada. Ficou lá o Leonardo DiCaprio no final do Titanic.
Dura, branca.
Shona, já estamos falando de Shona. Ficou traumatizada, porque meio que a culpa foi dela, né? Ela mandou a menina dormir lá fora, a gente já falou disso. Então ela fica criando a menina como se fosse um pet.
Nossa. É, Pet Cemetery. Como que era o nome? Cemitério Maldito.
Ai, meu Deus, é. Fica criando a menina morta como se fosse um pet no celeiro. Lá. Entendo. E fica conversando com a menina e trocando uma ideia com a menina morta. Pra gente, a Jack às vezes aparece viva, né? Porque é como se fosse consciência da Shona mesmo.
É, a Shona tá alucinando, né? Ela tem muita culpa, então ela projeta a Jack como se estivesse viva ali, né?
Entra num momento também, agora tá nevando, tá frio, um momento que começa a ficar com escassez de comida. A Natalie e o Travis, que saiam pra caçar, não estão conseguindo mais achar comida. Então elas estão com esse problema ali também. Estão racionando comida, então já começa... Elas já estão começando... Alguns já estão começando a alucinar por conta dessa falta de comida, como é o caso do treinador, né? Que já tá começando a alucinar também.
É, o treinador tem uma passagem que ele já tá bem mal e ele fica lembrando do relacionamento dele, né? Do namorado. E ele fica pensando como se ele não tivesse aceitado o trabalho, né? De viajar com o time nessa viagem, como ele estaria vivendo, né? Ele tá nessa alucinação, como se ele estivesse lá com o namorado dele.
Ele já tá definhando mesmo. É. Nessa da Shona com a Jack morta, com os problemas, a Thaísa, lembrem da Thaísa. A Thaísa é que depois adulta virou senadora. A Thaísa, chega um momento que ela fala, isso tem que acabar, da Shona criando a Jack no celeiro. Não, isso tem que acabar. A Lotte, que é lá, vamos relembrar a Lotte começa a crescer aqui na segunda temporada, tá? A Lotte, ela é lá no acidente, ela vira líder.
Ela é uma líder do culto, né? Seita, eles não falam seita, eles falam culto, né?
Sim.
Que é mais bonito. É a mesma coisa.
É, ela começa a virar líder das meninas ali. Né, dessa seita, desse culto, ela começa de fato a fazer orações, a Lotte começa a crescer aqui na segunda temporada. E a Thaísa fica, ela fala, não, isso tem que acabar, a gente tem que dar um jeito, não dá pra Shona ficar com a Jack ali, não dá pra enterrar, porque o chão tá congelado, isso. Elas decidem queimar, né, a Jack, não dá pra ficar com a menina morta ali, né, gente. Fica um impasse, a Shona não quer, mas acaba se decidindo que sim, vai queimar a moça.
Era a melhor opção, seria queimar mesmo, porque não tinha como. Não tinha como levar o corpo dali e jogar em outro lugar, não tinha como enterrar porque o chão tá congelado, o lago tá congelado, não dá pra jogar no lago, não tem como. Não tem como gastar energia carregando o corpo num penhasco também, não tinha o que fazer. Então elas decidiram queimar, que era o que elas tinham ali no momento.
Exatamente, daí elas fazem a fogueira e colocam o corpo da Jack... Ali, aquele momento, a Shona se despede, coloca e deixa ela lá, acende o fogo e deixa ela lá pra virar cinza. Isso. Ela virar cinza, preste atenção, pra virar cinza.
É, era, né? Pra ela queimar durante a noite, né? No dia seguinte era pra ter só a cinza dela.
Exato, e elas vão pra lá pra dentro, porque tá frio, elas vão dormir. No meio da noite, elas acordam sentindo um cheiro. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Lembrando que elas estão famintas.
É, aquela carninha defumada, sabe?
Pois é, não tem comida. E aí, o que aconteceu? Um fenômeno. Quando a Jack tá lá queimando, isso aparece, né? Quando a Jack tá lá queimando, que era pra ela virar cinza, cai uma quantidade de gelo de uma árvore. E abafa um pouco, diminui o fogo, e ao invés dela queimar, ela cozinha.
É, porque fica só a brasa. As chamas são apagadas pelo gelo, mas fica só aquela brasa, então fica cozinhando o corpo dela inteiro.
Ela vira mesmo um frangão de padaria. Ali, é isso. Faltou só girar.
Só faltou girar.
Foi. Ela virou um frangão de padaria, minha gente. Ela virou. E elas acordam no meio da noite com o quê? Com esse cheiro de frangão de padaria. Pensa, estão morrendo de fome. Do lugar que não tem comida. Elas levantam e veem que a Jack tá cozida. Aí, nesse momento, elas resolvem comer a moça, né?
É, cada uma vai tirando um teco e tem algumas que caem de boca.
É, cai mesmo. Elas todas comem, exceto o treinador, que não conseguem. Ele fica enojado mesmo com a cena. Horrorizado.
Ele ficou horrorizado. Ele fica até assustado, assim, tipo, esse bando de canibal aqui. Ele ficou bem abalado.
Ele ficou. E elas comeram assim, papai, nossa, como se fosse comer com a mão ali e tal, comendo a menina toda. Sobrou só os ossinhos dela mesmo.
É, a fome é o melhor tempero, né, gente? Eu nunca comi carne humana, mas na hora do desespero, né, vai saber o gosto que tem.
É, na hora do desespero é o que tem. Eu lembrei de Last of Us, que tem uma cena deles também comendo carne humana.
The Walking Dead também tem essa... Tudo que é apocalíptico, tem algum momento vai ter alguém comendo carne humana, porque é o instinto de sobrevivência do ser humano, não tem o que fazer, né?
É fome, né, gente? Fome... Difícil passar fome.
É.
E aí, bom, é isso. Elas comem ao fim da Jack. Até então, quinto episódio, realmente não tem mais nada da Jack. A Jack acabou aí mesmo. É o fim da personagem até então. Comida encerrou aí. Daí a gente não vê mais nada dela.
É, eu acho que a Jack agora não deve aparecer mais nada. Não tem por que aparecer. Porque era o que precisava. Precisava queimar ela, dar um fim nela pra Shona parar de ter essas visões que ela mesma criava, né? Sem o corpo, ela não tem mais o porquê fazer isso.
É, e também pra iniciar a gente nessa questão delas comerem, né? Desse canibalismo que a gente acha que aconteceu. A gente meio que tem uns flashes ali na primeira temporada. E agora a gente tem certeza de que isso talvez vá aumentando... daqui pra frente, na segunda temporada. Pode ser, pode não ser, vamos ver. Mas enfim, começou com a Jack. Aí quem leva, na verdade, sobraram só os ossinhos, porque elas estavam famintas, né, minha gente, vocês sabem. E aí a Natalie, eu só vou comentar essa parte pra poder finalizar essa parte da Jack, porque a Natalie que se... ela só aparece pra levar os restos mortais pro avião. O avião que elas caíram lá, né, pra deixar ela lá junto com os outros mortos que morreram na queda. E aí ela tem uma conversa com a Jack que eu achei ótima, que ela fala, até agora, até nesse momento, você morreu, até nesse momento você tá melhor, até nesse momento a gente inveja você. Eu achei ótima essa cena, porque realmente é o que eu penso, eu acho que todas elas tinham inveja da Jack, porque todas elas têm problemas, né? Uma tem problema com o pai, a outra tem problema com a mãe, que é alcoólatra, a outra tem problema, a Lotte, por exemplo, é rica, riquíssima, mas ela tem um problema, tem que tomar remédio, né? Enfim, tem um problema. Todas elas têm. E a Jack nenhum.
É, mas também entra aquela questão de a grama do vizinho sempre é mais verde e elas são todas adolescentes, né? Quem nunca teve uma amiga na escola que a gente fala, nossa, a vida dela é perfeita? Mas a gente não tem certeza, né? Porque não conta muito a história da Jack, né?
É, não conta. A princípio parece isso. Parece que o que mostra pra gente também é que ela é... Para tudo dela, ela é feliz, ela é segura, tem uma família ok, não é pobre também, não é milionária, mas não é pobre. Enfim, tudo certinho ali na vida dela.
É, então, namorava o jogador de futebol.
Era popular, então as outras meio que... E aí é legal essa frase da Neta, porque até nesse momento a gente inveja você, né? Porque você morreu, a gente tá aqui sofrendo e você tá ok, já morreu.
É, e nessa hora que aparece o Alce...
Aparece esse Alce branco, né?
Lindíssimo, achei que eu tava vendo Dexter.
Olha mesmo, é verdade.
Muitas referências.
É isso, ela tem uma alucinação ali, né, com esse alce branco que a gente não sabe o que que significa, porque ele só aparece essa vez. E aí...
Não é alucinação, menina. O alce branco apareceu pra ela e depois é o alce branco que tá lá no lago que elas tentam pegar.
Não é uma alucinação aquilo? Pra mim é porque ela fechou ele depois e sumiu.
Ah, mas ele saiu, eu acho. Eu acho que não é alucinação.
Pra mim ficou com uma alucinação, porque eu não, o alce que tava lá congelado não é branco, era normal.
Não, ele era branco. Ah, é? Meu Deus, duas gagá. Eu juro que eu vi branco. Bom, então fica aí, pode ter sido uma alucinação ou pode ser, ter sido o mesmo alce que depois tá congelado e eles tentam pegar pra comer. Pra mim, pareceu ser o mesmo alce.
Nossa, pra mim... Aí, tá vendo, gente? É bom que vocês assistam e depois vem falar pra gente aí o que, que é. Vocês acharam se era um alce, se era uma alucinação dela ou se era o mesmo alce. Enfim, vamos ver. Até vou rever o episódio pra ver.
É, depois eu vou ver só pra ver se é branco o que tá congelado.
É.
Porque como ela fica dentro do avião, eu acho que ele foi embora, entendeu?
Que ela tentou atirar, mas errou, né?
Errou. É, então, por isso... Aí assustou ele foi embora. Eu acho que era um alce de verdade, gente. Eu acho que é o mesmo alce que depois, assim, deve ter acontecido alguma coisa, ele caiu lá no lago e congelou.
Eu vou rever também pra ter certeza. Mas, enfim. Essa é a parte, gente, é o fim da Jack. Palmas pra ela, acabou aqui.
Arrasou.
arrasou. Mas, tchau. Vamos a Natalie, porque Natalie foi sequestrada no final da primeira temporada. Contamos isso pra vocês. Nós não sabíamos quem era, mas quem foi, quem sequestrou a Natalie. Mas na segunda temporada isso fica claro que foi a Lori. Mandou sequestrar a Natalie. Na verdade, no começo a gente não sabe o que é, porque ela vai pra um lugar, fica amarrada na cama. Mas a Natalie é uma personagem bem... não fica quieta, né?
A Natalie e a Lottie... elas sempre, a gente vê elas novinhas, elas sempre tiveram embate, elas nunca se deram 100% bem. A Lottie sempre tentou se dar bem com a Natalie, mas a Natalie sempre teve um bloqueio com ela. E na vida adulta a mesma coisa. Então eu acho que por isso que a Lottie teve essa decisão extrema de sequestrar ela do jeito que foi, porque a Natalie também é uma pessoa que já foi pra reabilitação milhões de vezes. Deve ser até um método meio comum.
Ela é mais problemática, na verdade, a personagem dela, e a personagem dela adulta me incomoda bastante, a personagem dela nova, não. Eu acho a personagem da Natalie nova, a menina, tão forte. Eu acho ótima, ela é tão forte, ela é tão lúcida, enquanto as meninas lá, da floresta lá, tão também meio que surtando, meio entrando na Dalore lá pra fazer a oração, sei lá. A Natalie, ela ainda tá muito centrada, sabe, ela tá nessa, ela, enfim... Eu gosto muito da personagem dela jovem, mas da personagem dela adulta, eu não gosto. Eu acho ela muito...
Ela é muito reativa. Muito reativa.
É, e muito perdidona. Parece que ela tá sempre bêbada, tá sempre drogada. E ela só fala nesse Travis que a gente comentou lá, que ele morreu, né, na primeira temporada.
Mas é que eu acho que o problema da Natalie adulta é justamente a morte do Travis, porque é uma obsessão, né?
É uma obsessão, era obcecada por esse cara. E todas as cenas que tem dela jovem com esse cara, ele é péssimo com ela.
É boy lixo, tóxico.
Gente, ele é péssimo, ele é boy lixo. Ele tava com ela e transou com a Jack. E agora, na segunda, ele começa meio que a se interessar pela Lori, sabe? Assim. E a neta, ele fica que nem um cachorrinho atrás dele. Ai, é péssimo. Né, gente? Relacionamentos tóxicos.
Pois é, não tenham. Evitem.
Evitem. A Natalie, ela tá nessa aí ainda, atrás de saber quem matou o Travis. Ela quer, porque quer descobrir quem foi. E aí, bom, ela escapa lá da cama, é porque a Natalie, ela é muito forte também, assim. Ela luta muito pela vida dela, então ela foge e consegue descobrir aí que quem sequestrou ela foi a Lori. Aí a gente tem esse encontro dela com a Lori hoje, né? A Lori hoje em dia. Que é a líder da seita, ela realmente fez uma seita, cresceu, ela montou uma seita, bem, bem americano mesmo, né? Num lugar longe, meio fazenda, aquele estilo, todos usam uma cor, acho que é roxo, uma cor, tal, tem aqueles símbolos que elas viam lá no, na floresta, né? Um símbolo, parece uma menininha, né? Um símbolo que a gente até agora não sabe o que significa. E aí ela descobre.
Eu achei que nesse momento elas iam ter um embate maior, mas a Lottie foi super tranquila com ela. Falou que se ela quisesse ir embora, ela podia ir embora.
É, falou. E ela explicou por que sequestrou ela. Porque disse que... porque ela ia se matar. A Natalie ali, naquele último episódio, ela tava com uma arma, né, apontando pra cabeça. E eles entraram e tiraram ela dali. Então a Lottie, ela explica que... eles já estavam de olho na Natalie. E que naquele momento ela fez isso pra salvar ela. Enfim, a gente também não sabe se é verdade. Mas é não. O que ela fala ali na série pra gente ali, pra Natalie.
É, mas aí também elas têm aquela coisa de que o que liga as duas também é o bendito do Travis, né? Porque a Lottie também tem coisas pra dizer pra ela.
Tem. Justamente, a última pessoa que esteve com o Travis foi a Lottie, justamente. Porque ela já, eles já não tinham contato, ela, a Natalie e o Travis. Porque ele, esse cara, sei lá, acho que ele nunca gostou da Natalie, na minha opinião.
Né?
Ele não tinha contato mais com a Natalie. Então, quando ele tava, sei lá, mostra uma cena dele, tava meio surtado, acho que vem do irmão dele, o que nos leva a crer que o irmão dele morreu, né? É. A princípio, nos leva a crer que ele morreu. E ele liga pra quem? Não é pra Natalie, né? Ele liga pra Lori ajudar ele. E ela vai. Nessas cenas que mostra pra gente dele com a Lori, assim, eu achei meio confuso, porque ele tá num momento meio psicótico ali também, ele tá vendo coisa.
É, ele acha que se ele chegar perto da morte, ele vai ter uma visão clara e vai conseguir voltar. Olha que ideia brilhante.
Ele vai ver o irmão.
É, isso daí é uma referência a Constantine também, né, gente? Venhamos que eu falei, nossa, Constantine tá diferente. Porque tem isso em Constantine.
É verdade. Você
também não tinha lembrado?
Reeves cortou os pontos.
É, e a Rachel Weisz também, a cena que ela tá lá na banheira, se afogando também pra poder ir pra morte e depois voltar. É assim, achei bem Constantine. Mas, gente, spoiler, não deu certo com o Travis.
De fato, ele foi pra luz.
Foi. Não é o Constantine. Constantine volta. Ele, Travis, não tinha o que precisava. Ele não era o escolhido.
Não, ele resolve se enforcar lá, pedir pra Lore subir o negócio lá, ter um controle remoto, e quando ele tivesse a perder a consciência, ela soltasse ele, mas na hora que quando ele começou a perder a consciência, o negócio travou, ela não conseguiu, assim ela conta.
Exato, tá? Isso que eu ia falar, isso foi o que ela contou, agora se isso realmente aconteceu, eu tenho minhas dúvidas.
Pois é, isso a gente também não sabe ainda nesses 5 primeiros episódios. Já digo pra vocês que a gente não tem a certeza. Isso é o que ela conta pra Natalie. É o que a gente vê, mas a gente não sabe se até o final da décima do segunda temporada e os últimos 5, isso vai se desenrolar.
Exato. Né? Mas aí, ela contando isso pra Natalie, a Natalie resolveu ficar lá no rancho do culto. Porque a Natalie quer descobrir alguma coisa da Lori, de qualquer forma. Porque eu acho que ela não acreditou muito nisso também, né?
É, eu acho que ela não acreditou na Lore. E ela acho que não curte a Lore muito bem. Eu acho que ela não gosta. Então ela quer meio que acabar com aquilo ali de qualquer jeito. Então ela resolve ficar, né?
A Natalie é isso. Ela fica a parte dela adulta, ela nesse culto aí, tentando descobrir alguma coisa pra usar contra a Lore.
A Shona, como a gente já viu, finalizamos ali a Jack. A Shona adulta tá tentando esconder o assassinato. Agora, na segunda temporada, já começa a parte do que? Do policial, detetive, né? Vem conversar com ela, porque descobre que ela trocou mensagens com o Adam. Aí ela diz que foi porque ele bateu no carro dela. Óbvio que eles trocaram mensagem. E nós temos, no final do primeiro episódio, a filha dela descobrindo que eles queimaram os pertences na churrasqueira do Adam. É a Shona e o marido, certo? A gente falou disso.
Falamos.
E lembrando só. Então, a partir daqui, essa filha tem certeza que esses pais mataram esse cara. Então, a menina que já é chata, ela consegue ficar pior. Meu Deus, que personagem.
É, ela é insuportável.
Essa menina, sim, eu não tenho vontade nenhuma de falar dela, tá? Realmente, a parte da Shona é muito chata porque tem essa filha. Mas a questão é toda essa. É essa menina chata, que tem certeza já que esses pais mataram, mas ela não... Ela fica mandando indiretinha.
É, na verdade, não dá pra saber o que ela quer com isso. Porque o que ela tem a ganhar com isso? Ela só quer encher o saco, como qualquer adolescente.
Só. Porque ela fica mandando indiretinha. Nada que a Shona faz agrada essa menina. Nada. Nada. É insuportável. Os detetives começam a achar que realmente a Shona tem alguma coisa a ver com isso. E aí, essa menina insuportável, um dos detetives, são dois. Ele se faz ali passar por pessoa física. Ele é paisana, tomando bebida num bar, e essa menina tá lá, e eles começam a conversar, dá em cima dela, tal, conversa, chama pra sair. Ela não sabe que ele é detetive, e ele consegue arrancar dela ali que a mãe tava tendo um caso que ela descobriu e tal, e ele leva pro outro detetive. Então aí eles começam a ter mais certeza, né, que ela pode estar envolvida, que talvez, na verdade, o marido dela tenha matado, né? Por ciúme. Uhum. Eles ficam nessa dúvida. E essa menina chata, insuportável, ela enche tanto saco, que tem um momento que a Shona pega ela, tá no carro com ela, ela... Eu nem vou me estender, porque ela é tão chata, que tem um momento que ela para com a menina no carro, que eu já tinha jogado da janela, mas ela aciona com toda a calma, só para o carro mesmo e fala, tá bom, então vamos falar a verdade. Você quer a verdade? Vamos falar a verdade aqui. Eu matei. Ela diz que matou. Pronto. Ela assume. E fala, bom, teu pai sabe, porque teu pai tá... Conta toda a história da menina. Tá me na parada de encher o saco, gente. Olha o nível. É tão chata que ela preferiu assumir que matou uma pessoa. Olha o nível.
Eu acho que ela conta também, porque como ela fica dando indireta, eu acho que a Shona ficou com medo dela sair contando pros outros, sabe?
Pois é.
Mas não adiantou muito.
É porque ela já tinha falado, né? Ela não sabia que era policial.
É, ela comentou e aí o policial já ficou ligeiro, ficou esperto.
E ela continua saindo com esse cara, porque ela não sabe, só que aí numa dessas outras saídas, eles vão jogar boliche, ela pega o papel, a conta, chega, conta pra pagar lá, e tá o nome dele de verdade, o nome que ele falou pra ela é outro.
É, aí ela pesquisa e acha a foto dele na internet, numa ação policial.
Aí ela descobre que ele é detetive, e aí ela resolve, pela primeira vez, ela ajuda a mãe. Primeira vez. Aí ela insinua ali no carro que ela descobriu quem é o cara que a mãe dela tava traindo, que era o melhor amigo do pai dela.
Isso, que foi aquele amigo que junto com o pai dela tava chantageando elas na primeira temporada pra pegar dinheiro delas.
Exato, um bobão.
Total.
E aí ela chega em casa, os pais estão lá cozinhando, e ela fala a verdade, ele fala, bom, é pra falar a verdade, então vamos sempre falar a verdade, eu falei com um cara e eu não sabia que ele era um policial, pá, falei que você tava tendo caso, mas eu consertei e falei que você tava tendo caso com o amigo do papai. E o pai dela fica chocado, porque ele não sabia que a menina tava sabendo já, né?
É.
Da verdade.
Tô sabendo ali, é.
Nesse caso, a Shona não tem o que fazer a não ser fingir que ela tava tendo caso com esse cara, né? Aí ela arma um encontro com esse cara no hotel, no motel, pros policiais seguirem ela. Finge, né, que eles ficaram lá transando, mas não, ela só fica lá sentada, manda ele pro banheiro pra...
Fazer,
né,
justiça,
gente?
Com as próprias mãos. Ele fica tenso, porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele só tá fazendo um favor pro amigo dele. Uhum. Aí ele coloca um creme de corpo dentro da camisinha. Sabe, creme? Ah, é. Creme de passar no corpo.
Pois
pra
é.
Simular, entendeu?
E aí, bom, quando eles saem dali, né, os policiais entram, a princípio o detetive, o outro, ele fala, ah, eles transaram, tem camisinha aqui. Mas o outro, que estava de caso com a filha dela, né, quer dizer, fingindo que estava interessado na filha dela, desconfia. E aí ele pega a camisinha e tem certeza e vê que é creme.
O enredo da Shona até o quinto episódio é isso.
Agora a gente não sabe o que vai acontecer e o que os detetives vão fazer.
É que tem tudo pra dar merda, né?
Tem tudo pra dar merda. É, vamos a Misty, que eu falei Misty o tempo todinho no outro episódio de Hello Decades. Não, gente, é Misty sem N. Aliás, me perdoe por todas as coisas erradas que eu falei nos nossos EPs, porque a hora que começa a gravar aqui, o inglês some tudo. Ai, meu Deus. Eu tô querendo aí entrevistar o Pedro Pascal. Ah, mas onde? O inglês não vai nem sair no dia que isso chegar, se esse dia chegar, menino.
Ele é chileno, fala em português devagar que ele vai te entender.
Ah, mas no português não vai sair. Vou aprender língua de sinais.
Isso, Libras.
Vamos falar da Misty, personagem da Christina Rich, agora, quando ela está adulta, né?
Chata pra caralho. Ela é chata nova e chata adulta.
Ela é insuportável. Meu Deus do céu, como pode uma personagem dessa? A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante na primeira temporada.
É, que é relevante agora na segunda, que a gente esqueceu.
Nossa, mas é muito relevante. É muito. Porque a Misty, ela era, como a gente já falou, aquela pessoa que todas as outras ignoravam. Só que quando o avião caiu e ela começou a ter importância, porque ela começou a... Foi ela que cortou a perna do treinador, por exemplo, né? Enquanto as outras estavam meio perdidas, ela começou a organizar as coisas. Então, ela começou a ter importância. Aí, o que que ela fez? E a gente esqueceu disso. Meu Deus, como a gente esqueceu desse momento? Ela achou, enquanto elas estavam procurando, porque caiu o avião, elas começaram a procurar ali, né? Coisas para ver se ajudava, alguma coisa para ajudar elas a saírem dali. E ela achou o... transmissor do avião, é isso?
O rádio transmissor.
Ela achou o rádio transmissor do avião. E o que que ela fez, minha gente? Ela quebrou.
Pois é. Ou seja... o único meio de pedir socorro era por esse rádio. E ela foi lá e destruiu.
Ela destruiu o negócio. E pra ficar, pra aquele momento... Não, ela foi extremamente egoísta, né? Só pensou nela.
Só.
Porque ela tava se sentindo útil pela primeira vez. Gente, pelo amor de Deus. É, ou seja, elas ficaram 19 meses lá também por culpa da Mist. Que é louca. Ela é louca desde sempre. É. Essa é. Falar que essa personagem... Terrível essa menina. Ela lá começa a fazer uma amizade, a gente vê isso agora na segunda temporada, com uma moça. Qual é o nome da moça? Eu esqueci.
Crystal.
Com a Crystal, que é uma menina que gosta muito de teatro musical. Ela canta, ela gosta de cantar.
É, ela gosta de cantar, dançar, e ela é sempre repreendida pelas outras quando ela tá cantando. Tipo, parece que ninguém quer ver ela feliz. E só a Misty dá atenção pra essa menina.
Exato. É, agora na segunda temporada, outras meninas começam a aparecer pra gente que na primeira não apareciam. Essa Crystal é uma delas. E ela começa a fazer essa amizade com a Misty, aumentar essa amizade. Elas ficam muito grudadas. Tudo elas fazem juntas, elas cantam juntas. A Misty também conhece tudo de musical e elas ficam amigas mesmo. Começa a se chamar até de Bestie. Ai, Bestie. Ai, ai, é uma coisa. Meu Deus, imagina ter uma mina dessa com uma amiga, uma Misty na vida. Elas ficam nessa e tal. Essa é a Misty jovem, tá lá. Ela fica nessa. Elas ficam muito, muito, muito amigas. Até o momento que as duas vão fazer uma das tarefas que elas têm que fazer lá. Eu acho que é jogar...
os excrementos do balde lá no penhasco. Elas têm que levar até longe da casa por causa do cheiro, né? E joga os excrementos no penhasco. E aí, nessa hora, a Crystal... como ela gosta muito da Misty, ela considera a Misty a best dela, ela conta um segredo que não é pra ela contar pra ninguém, mas ela quer contar pra Misty. Ela fala que o nome dela é Kristen, não Crystal. Só que no primeiro dia que ela foi jogar no time, ouviram errado e chamaram ela de Crystal desde então, e ela nunca corrigiu por vergonha. Esse foi o segredo que ela contou. Ela quis contar isso pra Misty. Eu achei tão fofa.
Ingênua, né, tadinha?
Muito.
Ela contou, toda fofa, né? A questão do nome, ela... aquela coisa a gente quer ser aceita, né? Não quis corrigir, né?
Quem nunca, né, gente? Às vezes não é nem questão de amizade. Tem gente que fala meu nome errado, mas não vale a pena corrigir, porque é uma pessoa que você vai falar só uma vez e não vai falar mais, sabe? Quando você vai atender o telefone, a pessoa não entende teu nome, você fica com vergonha de corrigir. Gente, acontece.
É, Crystal também é bem parecido, vai. Não é uma coisa também absurda.
É, ela podia falar, me chama de Christy. Pronto, tava resolvido. Mas tudo bem.
Bom, aí a Misty se empolga, fala, ai, eu também tenho um segredo pra contar pra você, uma coisa que só não conta pra ninguém, E aí ela conta o quê? Pra pobre da menina. Ela conta que ela destruiu o transmissor, o rádio transmissor, quando elas estavam procurando as coisas, ela destruiu o rádio transmissor, que podia ter tirado elas de lá. A Crystal fica horrorizadíssima com a informação.
Nossa, também, né? Não é pra menos, eu ia ficar louca.
Lógico, que ela pensa exatamente isso. Ela fala isso, ela verbaliza. Ela fala, mas você destruiu a única coisa que deixou a gente daqui. E ela vai indo pra trás, e a Misty vai... Aí a Misty percebe que fez merda de ter falado, né? Percebe que ela vai contar e ela vai contar. Fica claro que ela vai contar ali. E a menina vai indo pra trás e aí a Misty fala, se você falar, eu mato você. Enfim, começa a ameaçar ela. E a menina, como ela tá indo pra trás, ela cai do penhasco.
A Misty não chegou
a empurrar, né?
Não, ela vai falando agressiva em cima da Crystal e ela vai indo pra trás. É uma cena bem clichê, né, gente? Era óbvio que ou ela ia empurrar a menina ou a menina ia cair de algum jeito, né? Tá muito clichê, era muito óbvio. Mas, mesmo assim, choca.
É, a Crystal vai indo pra trás. Eu acho que eu falei o nome dela errado agora. Atrás. Acho que eu falei Christy, sei lá. Mas é Crystal, não, mas... gente. Sorry.
É, ela é conhecida como Crystal, mas o nome dela é Kristen.
É isso. Ela cai. É.
Pros íntimos.
Também morreu aí, acabou o personagem, tá?
Morreu, gente. Ela apareceu na segunda temporada pra morrer. Foi isso.
Apareceu pra isso. Ela apareceu, morreu. Ela cai, a Misty fica desesperada porque ela não empurrou e acho que não era a intenção dela matar ali, pelo menos não naquele momento. Não sei.
E nessa hora começa meio que ter um vendaval com neve, assim, uma nevasca. E aí ela sai correndo e volta pra casa falando que ela se perdeu da Crystal. Que elas estavam fazendo as tarefas e começou a nevasca e elas se perderam. E aí... nisso tá acontecendo outra coisa ao mesmo tempo, que aí é da Shona e a Thaísa, né? Que elas estão fora da cabana também. E todo mundo sai pra procurar a Shona e a Thaísa e a Crystal. Então foi, tipo, o álibi perfeito pra Misty. Porque deu a nevasca, ela falou que se perdeu, enfim, não vão achar a menina, né? Porque a menina vai estar coberta por gelo, né?
Não vão achar, essa já era, já acabou. Não vão achar corpo nem nada. Acho que não, pelo menos, porque isso aconteceu mais perto do quinto, ou foi no quinto mesmo, né?
Foi no quinto.
Pois é, essa é a parte da Misty ali na floresta. A Misty aqui, enquanto a Natalie é obcecada pelo Travis, a Misty é obcecada pela Natalie. A gente não sabe dessa obsessão começou lá, porque a princípio elas não são próximas lá. Mas aqui, nos dias atuais, ela é obcecadíssima pela Natalie. Então ela tá buscando, sabendo o que querendo saber o que aconteceu, e ela vai descobrindo com pistas aí. A Misty tá nessa busca pela Natalie. Aqui é o seguinte, entra um personagem novo, que pra mim não fez diferença. Eu não vou falar muito dele, que é um personagem do Elijah Wood. O nome do personagem é Walter.
Pra quem não sabe quem é esse ator, é o Frodo do Senhor dos Anéis, né? Mas...
é ele. Mas assim, gente, é um personagem que eu não sei por que entrou. Até agora não faz diferença nenhuma na trama. Ele só fica ali. É tão chato quanto a Misty.
É, eu acho que ele também apareceu pra morrer em algum momento. Porque eu também acho que ele foi muito irrelevante ele entrar nessa temporada.
É, a princípio a gente não tem nada pra falar dele, tá? Então vamos ignorá-lo. A Misty tanto faz que ela descobre onde a Natalie tá. Ela descobre lá a fazenda, descobre que a Lori tá viva e, obcecada como é, ela quer ficar lá junto. Porque ela encontra a Natalie vem falar com ela e fala, vai embora, eu vou ficar aqui. Mas ela não vai.
É, porque a Natalie tem um objetivo de achar alguma coisa contra a Lotte, de qualquer jeito.
E a Misty resolve ficar lá também, quer dizer, acaba a temporada ela entrando ali, né?
É, ela briga com o rapaz vai embora e ela entra no rancho.
Pra ficar lá. Agora vamos ver se ela vai ser aceita, não teve nenhum encontro dela ainda com a Lori, vamos ver daqui pra frente. É. Mas a Misty é isso, foi só a obsessão dela, esses 5 primeiros episódios foi só essa obsessão pra saber onde tava a Natalie.
Só.
Só isso.
Chata, muito chata.
É, a Thaísa... Vamos falar da Thaísa. Vocês lembram da Thaísa? A Thaísa é senadora. Thaísa, que acabou a primeira temporada, ela descobre que ela fez um... Que ela tem uma... O que, que a gente pode dizer? Que ela tem uma dupla personalidade. Que ela fez um altar, matou o cachorro, enfim, na casa dela. E por isso, inclusive, a mulher deixou ela.
É, eu não sei. Eu já tinha falado com a Camila sobre isso. Eu não sei se ela tem uma dupla personalidade ou se ela recebe alguma entidade, sabe? Assim...
Ah, sim, sim.
Porque ela se transforma e quando ela tá normal, ela não lembra de nada, né? Não, aí a gente ainda não sabe ainda o que é. E como ela tem o altar, fica parecendo que ela tem. Que ela recebe uma entidade no corpo.
É, a gente não sabe. A Thaísa, essa é a segunda temporada, quando mostra ela jovem ainda, elas ali na floresta, ela mostra bem essa parte dela, ela com a Van, que é a namorada dela ali. Que a gente chama de ruivinha pros íntimos aqui.
Sim.
Porque ela é a única ruivinha, de fato. Ela dorme amarrada, a gente falou isso na primeira temporada. Mas a Van começa a deixar ela desamarrada pra ver onde ela vai quando ela acorda. Porque, a princípio, a Thaís acha simplesmente que ela é sonâmbula. E a Van começa a deixar ela desamarrada pra ver onde ela vai. E numa dessas, ela segue a Thaísa, que levanta à noite e segue a Thaísa. Pra gente, mostra, ela vem de uma pessoa. Gente, não dá pra saber muito bem quem é. Não sei, é um ser ali. Ela tá seguindo esse ser. E a Van tá seguindo ela. Eu não me lembro muito bem dessa primeira vez, porque tem duas vezes, né? Uma eu não lembro. Uma eu sei que ela vai quase até um penhasco e cai. Porque cai não. Quase pra cair, mas não cai.
A Van, ela vai fazendo um mapa conforme os lugares que a Thaísa para e tem o símbolo, né? Aquele símbolo que parece um bonequinho. E aí tem uma das vezes que ela vê o vulto, que a gente não sabe quem é. Talvez pode ser o Harvey, ou não.
Ou nada. A Thaísa tá muito ainda... sombrio pra gente o que ela tem. Ainda não tá específico, exatamente. Não. É, a gente ainda não tem certeza. Isso ainda vai se desdobrar.
É, só assim, nesses 5 primeiros episódios aparece... Assim, a vida adulta dela tá um caos, porque ela tá tendo visões de que o filho tá na casa e o filho não tá, ela briga com a esposa que já não tá mais com ela, aí ela tem um acidente de carro que a esposa fica muito machucada, e aí ela resolve ir atrás da Van, adulta. Enfim, descobrimos que a Van estava viva, adulta.
Sim, porque a Thaísa começa a piorar depois de adulta, porque até então parecia que tava controlado, mas ela começa a piorar bastante depois do negócio do altar, né?
Isso, ela e aí eu acho que depois do altar ela fica bem louca, mas aí eu acho que como ela passou por muitas coisas na floresta e a Van sempre teve do lado dela, ela resolveu adulta e buscar ajuda nela.
É, porque a Van sabe, né? que ela tem isso. A esposa, pelo jeito, não sabia, porque eu acho que tava controlado isso. E agora ela ficou, voltou, e voltou com muita agressividade, porque ela tá vendo o filho. O acidente, meio que ela causou, né? E a gente fica na dúvida se ela fez pra matar mesmo a esposa, se não fez, fica essa dúvida aqui, tá, gente? Então ela começa a piorar muito. Tem uma cena bem
Cisne Negro.
Quem não viu, muito bom esse filme, assistam, eu adoro. Com a Natalie Portman, mas a cena do espelho, quem viu sabe, aquela cena do espelho que ela olha pra ela, a imagem vira pra ela. Referência, tem essa cena bem igualzinha aqui também. Enfim, ela vai atrás da Van. A Van parou no tempo, ela é vintage, não julgo. Ela tem uma loja que vende fita de...
fita VHS, e ela aluga também o aparelho pra pessoa assistir. Meu Deus do céu.
É, aluga fita, aluga aparelho, tem outras coisas, várias outras coisas dos anos 80, coisas pra vender, posters, enfim. E a Thaísa, ela aparece lá. Thaísa descobre onde ela tá. Eu não me lembro muito bem. Ela rouba um arquivo, né? Não sei de onde, mas ela descobre. Bom.
É, sei lá. Ela tem os contatos dela lá, os meios, e descobre onde a Van tá. Vai atrás.
Enfim, ela descobre. A Van já fica ligada que começou de novo, né? Problema dela. E ela fica por lá. Meio que a Thaísa é isso também. Ela tá tentando descobrir também o que tá acontecendo com ela. Assim, eu não sei se ela sabe exato o que acontece. Porque a Van fala pra ela que tem uma hora que ela vai dormir, a Thaísa tá dormindo no sofá, e a Van tá na cozinha, e do nada a Thaísa aparece atrás dela e beija ela. E a Van fala, é a outra, né? Isso é uma coisa que ela já sabe, ela já conhece da Thaísa. Então, por isso que fica a dúvida. É uma dupla personalidade? O que que é?
É, e aí, elas novas, só pra terminar da Thaísa, aquela hora que tá tendo a nevasca, que ela tá do lado de fora com a Shona, provavelmente a Shona tá em trabalho de parto. Então a gente não sabe se no próximo episódio a criança vai nascer. Deve ser a menina chata, né?
Enfim. Nossa, por isso que ela foi insuportável. Nasceu na selva. Que horror.
Se for ela, né? Porque eu fiquei na dúvida também se a criança é ela. Eu não lembro se o tempo bate.
É, eu também não sei. Pode ser que ela tenha perdido essa criança. Vamos ver, né? Vamos ver.
É porque a Lori fica na barriga da Shona sussurrando coisa pra criança.
Ai, credo, a Lori é muito esquisita. É, parece muito. Que quer tirar. É, tem essa parte da Lori que fica meio obcecada com a criança, né?
É, então. Enfim, eu não sei se ela só tá muito feliz que vai nascer uma vida ali, ou se ela é doida mesmo. É, só pra...
você vai sacrificar essa criança, vai saber.
Então, eu não sei se é a menina, né? A gente vai descobrir logo mais.
A gente vai descobrir logo mais.
É, agora só falta falar da Lori.
A Lori tem a seita, que nós já descobrimos ali, que a Natalie ficou com ela. Só que a Lori, é aquilo, a gente, na verdade, tudo é meio obscuro em cima da Lori. A gente não tem certeza de nada também. A Lori, ela parece muito calma, muito centrada. Ela também fala tudo assim, ela não se altera. A Natalie tá mandando ver nela, quase partindo pra cima pra dar umas porradas nela. E ela se mantém na paz, né, assim, super inalterada. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a ter alucinações com uma menina que morreu lá na primeira temporada, no começo, que a gente falou que pegou um avião pra tentar salvar e ela morreu.
É, justamente a menina que era super religiosa.
Uma loirinha que eu esqueci completamente o nome dela na trama, mas enfim. Essa passagem dela bem rápida, a Lori começa a ver ela morta, já com aspecto de morta mesmo. O que parece, eu entendi dessa forma, tá? Se eu estiver errada, vocês também me corrijam, mas todo mundo que tá ali, naquele lugar, naquele rancho, tem o mesmo problema da Lori. Toma remédio pra controlar. Eu não sei se ela é... O problema da Lori qual que é mesmo? Ela é
esquizofrênica.
Ela é esquizofrênica, né? Todo mundo que tá ali meio que tem esse problema e quando chega ali, não toma mais remédios. Só as coisas naturais, as rezas, enfim, as coisas que a Lori proporciona. Só que ela tá vendo coisas. Tem uma cena dela com as abelhas, que essa cena eu fiquei na dúvida, porque o símbolo das Yellow Jackets é uma abelha no uniforme. Sim. E tem essa cena das abelhas, inclusive ela conta uma coisa pra Natalie ali das abelhas, que ela, eu nem sei direito, mas isso deve ser importante, mas eu até esqueci o que ela falou, mas ela conta ali as histórias das abelhas, da colmeia, como funciona, não sei o que eles, eu não vou saber explicar, gente, sorry. Depois aí vocês assistam lá, mas alguma coisa que eles, eu não sei, comem as outras que, olha, eu não vou nem tentar. Bom,
elas levam pra rainha comer, não é? Aí fica. Tem, quando tem o enxame de abelha, tem mais de uma rainha, mas a sobrevive a mais forte e ela lidera o grupo.
É, e ela come. Eu não sei se é a rainha que come as outras. Não sei, tem uma coisa assim.
É, a rainha come a outra rainha. Só pode ter uma rainha. Esse é o problema.
Coisa triste. Não é rivalidade feminina.
No ecossistema das abelhas, só pode ter uma rainha. Não dá pra ter duas.
Imagina, gente. Olha aí, temos Beyoncé, temos tanta gente, né? Tão
Rihanna. Forte,
Rihanna, não pode. A Isabela precisa melhorar isso aí. Mata os machos, igual louva a Deus.
Né, viúva negra.
Tem uma passagem das abelhas pós essa história aí com a Natalie, que ela olha pra... Porque ela tem uma... Ela tem várias caixas com as abelhas que ela tira mel.
Apicultura, não?
Isso. Ela faz ali. Mel caseiro, que é um rancho, é tudo, tudo é natural.
É inclusive, porque, na verdade, o que mantém o rancho é a venda desse mel. Que aí eles, quando tem as feirinhas lá, eles vendem esse mel. É pra cultivo pra vender.
Isso, é isso. E vou só fazer aqui um adendo, que a Lore está maravilhosa. Ela ficou lindíssima, aceita, fez muito bem pra ela. Eu acho que é a melhor de todas. Assim, é. A princípio, assim, ela tá ótima, a princípio. Da cabeça não, mas visualmente ela tá ótima. Ela chega ali na onde tem as abelhas e vê tudo cheio de sangue. Como se tivessem matado todas as abelhas. Então não tem mel, tá tudo cheio de sangue. E ela fica desesperada, ela põe a mão, fala, meu Deus, que... ela fica desesperada porque ela não sabe o que aconteceu, por que que morreram. Ela tinha acabado de ver com a Natalie ali. E aí chega uma moça, põe a mão no ombro dela, uma funcionária ali, bom. Quando ela põe a mão no ombro dela, ela volta e não tem sangue nenhum. Então a Lore tá começando a ver coisas. E aí tem uma cena que ela vai no psicólogo e ela pede remédio. Então, quer dizer, as pessoas que estão lá não estão tomando remédio, mas ela tá.
Enfim, a hipocrisia, né?
Então isso fica um pouco nebuloso, porque a gente não sabe a princípio exatamente qual é a da Lore, o que tá acontecendo com ela. Ainda não aprofundou nada dela. A gente não sabe qual é o problema aqui que ela tá tendo, o que exatamente ela quer com essa... A gente não... A Natalie tá ali doida pra provar alguma coisa, mas não conseguiu nada até agora.
Ela tem uma rincha desde a época da floresta, né? Porque aquela cena também que eu falei do alce branco é bem aquela hora que elas brigam. O pessoal fala, então, a Natalie vai caçar e a Lore vai caçar do outro lado pra ver quem traz comida.
É mesmo, elas têm essa rivalidade aí.
É, elas têm. É, mais pelo lado da Natalie, né? A Lore não tem rivalidade com ela, é a Natalie que tem. E é justamente nessa parte da floresta que acham o Ravi, né? O Ravi está vivo, enfim.
É mesmo, tem esse momento aí que ele aparece. E a Lore já tinha dito lá atrás, na primeira temporada, que ele estava vivo. E a Natalie forjou a morte dele. Pro Travis esquecer.
Isso. Aí ele volta pra cabana, mas ele tá... E é só que ele não conversa com ninguém. O Ravi tá estranho, não conversa com ninguém. E aí tem uma cena que o treinador pega um desenho, tipo de uns galhos, né? Aí o Ravi entra e fala, ela falou pra eu não voltar. Pega o desenho e sai. Foi a única hora que esse menino falou. Também não sabemos nada sobre ele.
Nada. A gente não sabe nada, não desenvolveu. A gente acha que ele morreu porque o Travis... Quando mostra a cena dele adulto, deixa insinuado, deixa claro ali que ele morreu. Mas a gente ainda não sabe como, quando, como que acontece. Nada disso. Também, enfim, se morreu mesmo. Vamos esperar aí as próximas cenas.
Em resumo, até o quinto episódio, a gente não tem certeza de nada. É tudo especulação.
A Lore, ela tá cada vez mais, como a gente já falou, crescendo na segunda, porque lá, enquanto elas estão na floresta, ela aceita dela tá crescendo, então eles começam mesmo a fazer oração. Tá virando, de fato, um culto. Inclusive, começa a ter desavença da Van com a Thaís, porque a Thaís também não tá muito. A Natalie nem se fala, a Natalie não quer saber de culto. Tem uma cena bizarra da Natalie que ela tá transando com o Travis e o Travis começa a ver a Lore. Ai, que é muito estranho.
A Shona também não gosta muito desse negócio das rezas.
Isso, a Shona também tá um pouco assustada. Tá um pouco assustada porque ela tá grávida e a Lore tá muito obcecada na criança. Uma hora ela tá dormindo e ela acorda com a Lore acariciando a barriga dela, bem estranho. Ai, credo. Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Né? O que vai acontecer, enfim, o que vai desenvolver. Mas a Lore, ela tá nessa crescente aí, aceita. As meninas estão entrando na dela. Fica aí para as 5 últimas temporadas o que vai acontecer com esse pessoal. Tem o desenrolar do Ravi, que a gente não sabe o que vai ser.
5 últimas temporadas, não. 5 últimos episódios.
5 últimas temporadas, Ai, gente, essa sou eu.
Pois é, tá tarde, né? A gente tá cansada, já ficou pra academia hoje.
Então daqui a gente vai esperar os próximos 5 e nós voltamos aqui pra contar se de fato tivemos grandes descobertas ou se simplesmente a gente vai falar mais do mesmo pra vocês.
É, e aí tudo vai se resolver na terceira temporada no ano que vem.
Se quando os roteiristas saírem da greve.
Não, até ano que vem não é possível, né?
Vamos ver quanto tempo vai demorar isso, meu Deus. Eu espero que não se estenda muito.
É, foi bem caótico da última vez. Vamos ver o que vai dar.
A princípio, eu tô gostando. Não vai ter nota, tá? Porque são 5 episódios. A gente vai esperar acabar pra poder finalizar e dar a nota no final. Mas até então, o suspense, por enquanto, tá indo bem. A gente tá... Eu ainda estou curiosa. Eu quero saber o que aconteceu. Eu me importo com os personagens. Com uns sim, com outros não.
Né?
Eles são muito chatos. Mas eu tenho curiosidade. Quero saber exatamente tudo o que aconteceu. Então, a princípio, a série tá me pegando. Eu tô interessada. Eu espero que eles não estraguem tudo.
Eu tô gostando bastante também, assim, eu tô curiosa com alguns personagens que a gente não viu ainda na fase Sim. adulta. O treinador, eu quero muito saber o que aconteceu com ele, porque ele é bonzinho, né? Eu tô com dó
dele.
Ele
é fofo, também tô com dó.
E eu quero que a Misty morra, porque ela é muito chata.
A Misty é pior. E ela vai causar mais agora, né? Ela vai entrar, coitada da Neta. Ele é um espírito obsessor, praticamente.
Total. Não, mas assim, eu tô gostando também. Eu espero que desenvolva bem e não seja uma trama muito tosca, sabe assim? Que decepcione. Mas eu tô com a expectativa tá alta. Vamos ver aí o que vai dar.
Também tô com a expectativa alta. Tô esperando bastante. Tô esperando muito, hein? Tô esperando bastante desse final. Quem sabe de uma terceira ótima e última temporada.
É, não preciso estender muito, não. A gente tem muita coisa pra assistir.
Não, gente, pelo amor de Deus, a lista é enorme. É isso sobre Yellow Jacket. Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando da série também.
É, se tiver alguma teoria aí diferente, já manda pra gente.
Manda lá nas redes sociais que a gente já falou pra vocês, Twitter, Instagram, TikTok, o que vocês quiserem. Manda lá. E é isso, muito obrigada.
Obrigada por ter ouvido esse episódio e na semana que vem tem mais, hein? Fica ligado.
Isso, muito obrigada por ter ouvido até o final. Quarta-feira tem mais EP no podcast. Um beijo.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
A gente... A segunda já começa...
Amiga!
Meu Deus.
Quando eu vou editar, eu dou tanta risada, eu falo, meu Deus, mas uma gaga.
Eu gaguejo, né? Uma coisa.
É que você repara, mas eu corto muita palavra repetida. Esses gaguejos, eu corto tudo.
Ah, é terrível.